Olá, meus queridos do programa Foro de Moscou. Hoje, segunda-feira, 16 de março de 2020. Estamos sendo aqui nesse programa pelo YouTube também pelo Spotify. Antes de mais nada, vamos começar pedindo aí os likes, pedindo também as inscrições no canal. Já esperamos mais de 500 inscritos, mas a gente precisa dobrar essa meta aí para chegarmos, iniciarmos as transmissões ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno.
Bom dia, boa tarde, boa noite, William. Reforço seu pedido. Se gostou do programa, dedinho para cima. Se não gostou, dedinho para baixo. Comente. Ative o sininho ao se inscrever, se você já não é inscrito. Você se inscrevendo, os primeiros 1.000 inscritos vão concorrer a esses livros, que você pode ver, vê-los mais detalhadamente nas nossas redes sociais, nas minhas redes sociais, ou nas redes sociais da agência Moscou. Você. Não deixe, reforça, ativar o sininho e compartilhe esse vídeo. William, é muito importante a gente reforçar as pessoas para compartilharem os vídeos, que tem gente que acha que não pode compartilhar, que talvez a gente não goste que compartilhe. Muita gente me pergunta isso no WhatsApp. Eu digo, compartilhe sem moderação os vídeos que a gente grava aqui. A gente, sábado, iniciou a rodada de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Mossoró, a série Cotados ao Palácio. Edson Lobão, marido de irmã Seição, andou reclamando que ela não foi convidada. Ele já veio com um discurso, aquele discurso pronto, né? Ah, porque a polarização, é porque ela não é de esquerda, é porque não sei o quê. Olha, eu já disse a ele, amigo, não começa o papo assim. Quando você começa com um papo assim, você já trata em nível de polarização. A gente não convidou porque simplesmente a gente não sabia que ela era candidata a prefeito de Mossoró. Se a gente soubesse, já teria colocado no convite, eu não tenho dificuldade nenhuma em trazer ela no programa. Então, Edson Lobão, no primeiro programa da semana, eu já digo a você, amigo, sua esposa já está convidada a participar do programa, já que ela é pré-candidata, o partido colocou ela como pré-candidata, creio eu, né, que você não inventar que ela é pré-candidata de um partido sem ela ter sido colocada.
Qual
Então,
partido,
o
Bruno?
convite para ela está aberto. Vamos marcar o dia. Vou combinar com você depois no WhatsApp. E a gente está aguardando aí. Daniel foi o único que não deu retorno, viu, dos convites. Essa semana a gente já deve fazer mais algumas gravações. E vai ser pela ordem. Por exemplo, para essa semana a gente tem pré-agendado gravar com Alisson, com Jorge do Rosário e com Thelma Gugel. Quem gravar primeiro já vai no próximo sábado. Quem gravar depois vai ficando. E a gente vai pôr para frente. A gente vai botar pela ordem. Então, a gente vai ver aí com o que a gente grava primeiro. Mas temos três gravações pré-agendadas já para essa semana. Que a gente vai gravando e vai exibindo todos os sábados às 13 horas. A entrevista de Gutenberg já teve uma ótima repercussão nas redes sociais. Quando eu digo ótima, é porque deu o que falar. Não necessariamente porque as pessoas gostaram da entrevista. Até porque nesse Brasil de hoje. Os livros são sempre julgados pela capa, ou os textos são sempre julgados pela manchete, que é outro assunto também que a gente vai abordar aqui no programa daqui a pouco.
É verdade. Bruno, além de falar do coronavírus, que é o tema principal e o tema central na mídia brasileira, e não só brasileira, mas também mundial, mas nos jornais brasileiros, o assunto foi coronavírus, a gente vai falar mais adiante sobre isso. Mas eu queria começar falando de um episódio que você noticiou no seu blog, lá no blog do Barreto, que eu queria que você explicasse também essa situação. Moradores do conjunto Celina Guimarães perdem paciência com a prefeitura. Aí tem uma foto aqui, um vídeo, né? Pessoal aqui, no sábado, né, Bruno? Tá tampando os buracos ali da área, né? Da estrada, não é isso?
Exatamente.
Tá aqui as fotos.
Exatamente. Eles estão as
Isso aqui é muito
fotos.
parecido, Bruno, né? A gente sabe, isso aqui é muito parecido com a lógica do Estado mínimo, né? Então, vamos pensar assim. Vamos pensar na seguinte hipótese. Se os liberais mais os ultraliberais acharem que o Estado que o mercado se autorregula, que o Estado teria que ser mínimo, então as ações do Estado teria que ser mais ou menos assim. Já que não vai ter mais Estado, então vamos todo mundo tapar os buracos, vamos todo mundo fazer nossas estradas, vamos todo mundo fazer o serviço que era do Estado, porque o Estado é mínimo. Nesse caso aí, o Estado ainda não é mínimo, mas não está presente aí nesse caso do residencial Celina Guimarães, né?
Pois é. Olhe, não estamos falando, presta atenção, não estamos falando de um conjunto de apartamentos localizado em área de pobreza. Celina Guimarães é um condomínio de pessoas de classe média. É um condomínio de gente de classe C para cima. Não é um condomínio de gente da periferia, que já é bem abandonado. Eu já fiz várias matérias aí sobre pessoas da periferia fazendo mutirão. Olha, é um condomínio que tem professor, que tem jornalista. É um condomínio de um perfil de classe C para cima. Não é um condomínio de gente de pouco, que moram pessoas de pouca instrução. Mas veja, há exemplo do que as pessoas dos bairros mais pobres da cidade já fizeram, que eu já registrei, eles decidiram por conta própria. Por quê? A prefeitura, em abril do ano passado, fez um serviço, ficou uma merda, com uma porcaria. Então, eles perderam a paciência, pediram, foram ignorados as suas novas solicitações, e eles foram lá e taparam os buracos. Olha, eles pagam IPTU, viu, William? Não dá nem para a gente associar a lógica do Estado mínimo, porque eles pagam IPTU para ter esse serviço. Isso. Olha, eles pagam IPTU, e mesmo assim eles tiveram que, por conta própria, fazer o serviço, tapar os buracos. Ou seja, mesmo pagando IPTU, aí você chega no sábado de manhã, você vê logo que é um lugar realmente mais classe C, porque eles estão fazendo isso no sábado pela manhã. Geralmente é funcionário público que folga no sábado pela manhã, boa parte dos funcionários públicos, que as repartições funcionam de segunda a sexta. Isso não é privilégio, não, é porque não faz muito sentido abrir repartição pública no sábado. Mas eles funcionam, então é gente que tinha o sábado de manhã livre, que podia estar lendo, vendo um seriado, indo no centro resolver alguma coisa, dormir até mais tarde. Eu prefiro, como eu sou funcionário público, eu prefiro dormir um pouco até mais tarde no sábado, já que eu durmo muito pouco na semana, que meu dia é muito acelerado, eu demoro um pouco para dormir. Então, dormir um pouquinho até mais tarde, não. O que é que essas pessoas fizeram? Elas acordaram cedo, se cotizaram e fizeram tapa-buraco por conta própria. A prefeita Rosana Cialino deveria se envergonhar disso. Eu fosse prefeito de Mossoró, eu estaria constrangido. Agora, sabe o que, que acontece? Alguns babacas vão para a rede social e dizer que isso é cidadania, que é bonito. Não, isso não é bonito. Isso não é bonito. Isso é triste. É lamentável, gente. Você não pode chegar e achar que isso é massa, não. Isso aí é humilhante para essas pessoas, elas pagam IPTU para não ter que fazer esse serviço, gente. Isso é um serviço da prefeitura. Então não é bonito. Isso é revolta. São as pessoas indignadas com a ausência do poder público de cumprir suas obrigações. Isso não é trabalho para eles fazerem, não. Isso aí é desespero de que não aguenta mais ter prejuízo com os carros, com buracos. Então, gente, vamos botar as coisas no seu devido lugar. É muito legal você olhar os outros fazendo. É igual um cidadão outro dia no Twitter, que inclusive já foi vereador, aplaudindo um cidadão que estava com uma perna cortada, que não tem uma perna e um braço, trabalhando de pedreiro na chuva, ele dizendo que aquilo era um exemplo. Não, aquilo ali é revoltante. Aquilo ali é uma pessoa, muito provavelmente, que não conseguiu tirar uma aposentadoria, que não conseguiu tirar um benefício do INSS, que não está segurada, que está no desespero, tem que trabalhar naquelas condições. Então, a gente tem que começar a analisar as coisas como elas são, e não admirar, achar glamourizar a desgraça alheia. Isso não é bonito, isso é revolta. Isso é indignação das pessoas.
Isso aí realmente é a paciência se esgotando, né, Bruno?
Dizer que isso é bonito, William, o povo se deixar abrir mão do seu descanso para tapar buraco que era para a prefeitura tapar, dizer que isso é bonito é facilitar a vida do poder público. É fazer o jogo do poder público. é dar vazão para um discurso cínico. Não, não é bonito. Isso é fruto da revolta das pessoas. As pessoas estão indignadas. Elas não aguentam mais ter prejuízos com suspensão de carro, com o pneu que elas perdem, o perigo que tem de noite.
As chuvas, isso
não é bonito, não, gente.
E com a chuva...
Isso é uma questão de segurança. A rua, aquela entrada ali, eu tenho um amigo que mora nesse condomínio e, vez por outra, eu visito ela. É perigosíssimo entrar ali à noite. É perigosíssimo. Então, gente, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Não é bonito. Não é cidadania. É revolta. As pessoas não aguentam mais se prejudicar pela ausência do poder público. Dizer que isso é bonito e é cidadania é dar margem para um discurso cínico da prefeita.
O Bruno, mudando um pouco de assunto aí, você viu a estreia da CNN Brasil?
Vi sim, William. A plástica é a mesma da CNN americana, da CNN espanhol. A plástica é a mesma, mas eu acho que o conteúdo será um pouco diferente. Até pelos perfis dos profissionais contratados, boa parte deles profissionais de perfil muito conservador. Então, eu não creio que vai ser uma emissora progressista como é a CNN americana. Vai ter um viés mais conservador.
Na verdade, só uma passação de pano. Eu ia dizer o seguinte, Bruno, que... Foi publicado um artigo na agência pública falando sobre a CNN Brasil. Né? E isso aí foi um pedido também de um dos nossos internautas que acompanhou o Foro de Moscou, querendo saber alguns detalhes sobre a CNN Brasil. A CNN Brasil não é uma, digamos, uma filial da CNN americana. A CNN Brasil utiliza apenas a marca CNN e toda a estrutura do nome, a credibilidade que tem e
É tipo uma franquia.
É como se fosse uma franquia, mas a administração é toda brasileira, os investimentos é todo brasileiro e de dois empresários. Um é o Menin, que é o dono da construtora MRV, bolsonarista, apoiou o Bolsonaro, e o outro é o Douglas Tavolaro, que foi vice-presidente de jornalismo da Record. Ele também é sobrinho de Edir Macedo. Ele saiu da Record recentemente para essa empreitada da CNN porque ele queria, digamos, empreender. Mas, na verdade, ele também indicou o sucessor dele lá. Ele não foi demitido da Record. Foi um acordo lá que ele quis fazer para sair. E fala-se que o Douglas Tavolaro é um testa de ferro do Edir Macedo. E que, na verdade, a CNN Brasil é um desdobramento da Record, da Igreja Universal, que financia o
Porque tem a Record News, né? A Record News é aberta, inclusive, mas é uma emissora de muito baixa qualidade, a Record News.
Se comparar
com a Band News e com a Globo News, a qualidade é muito abaixo.
Já existe uma conversa de que a Record News vai fechar. Então, a CNN tende a ser esse carro-chefe, digamos, jornalístico, mais político do que uma empresa que busca lucros. Então, nesse artigo da Pública, fala que estima-se que a CNN Brasil vai ter um prejuízo de 300 milhões de reais nos próximos 2 anos, porque a estrutura não se paga. Mas, evidentemente, que se tiver um grande empresário e uma Igreja Universal por trás, isso se mantém, né?
Pois é. Eu queria falar um pouco do conteúdo que eu vi ontem. Eles fizeram umas entrevistas muito curtas com os presidentes dos poderes. Eles podiam ter aproveitado melhor esses personagens. Não é fácil marcar entrevista com essa galera. São entrevistas muito curtas. Bolsonaro tinha cancelado a entrevista, mas acabou dando uma entrevista ao vivo. Até meio mal vestido para o cargo que ele ocupa. E na entrevista, não lembro agora o nome do repórter, ele perguntou sobre tudo. Mas faltou uma pergunta. Como Bolsonaro recebeu a morte de Gustavo Bebiano?
Sim, ele não se manifestou, né?
Por que ele não fez essa pergunta? Porque nós somos jornalistas, eu teria perguntado. Certamente, não sei, Bolsonaro não deve ter no cercadinho hoje. Mas quando ele pegar alguém da Folha de São Paulo, ou em algum momento alguém vai perguntar isso. como ele recebeu a morte de Gustavo Bebiano.
Isso.
Vamos ver o que, é que ele vai dizer a respeito disso.
É verdade. Ele deixou uma carta, né? Não sei se você soube que a Veja publicou uma carta do Bebiano, né? Que essa carta estava sendo guardada por 3 pessoas e a Veja publicou agora uma carta dizendo que ele tinha um amor hétero por Bolsonaro. Pode continuar, Bruno.
Pois é. O presidente... É muito, a gente precisa falar um pouquinho da morte de Bebiano, eu já gravei um vídeo, mas eu queria falar, a gente não pode deixar de falar aqui no programa. Tem muita teoria da conspiração rolando. Eu sempre digo, principalmente ao pessoal da esquerda, que precisa ter um pouco de cautela, não ficar reproduzindo as maluquices que a galera bolsonarista reproduz em relação ao Celso Daniel. Eu sempre digo, se você sabe alguma coisa que indique que o PT está por trás da morte de Celso Daniel, que já foi esclarecida pela polícia, amigo, corra para o Ministério Público, corra para a polícia e conte. Se você sabe de alguma coisa, de alguma prova, cara, não perca seu tempo. Agora, se um assunto já está esclarecido pela polícia, é difícil você trazer outro elemento. Você tem que ter prova, tem que ter algum elemento. Com relação a Bebiano, eu digo mesmo na esquerda, se você tem alguma prova de que houve um assassinato de Gustavo Bebiano por Estados Unidos, CIA, Bolsonaro, o Diaba 4, corra para a polícia para denunciar. Porque o que me parece é que ele morreu de causas naturais. Está muito claro isso. Então, gente, eu entendo que a galera precisa pegar um pouco mais leve com as teorias da conspiração. Embora a morte de Bebiano seja muito boa para Bolsonaro. Muito conveniente. Porque Bebiano sabia demais. Então, é mais uma morte conveniente para o bolsonarismo. Ponto. É só isso. Não há nenhum indício de que tenha tido algum crime nessa história. Então, vamos usar racionalidade em relação a esse assunto.
Ô Bruno, ainda falando de morte, né? O caso Marielle aí completou 2 anos, foi muito comentado no, nas redes sociais, tanto de gente que quer saber quem mandou matar a Marielle, todos nós queremos saber quem mandou matar. E você também publicou hoje, inclusive, assim que a gente, antes de começar a transmissão, você tinha acabado de subir essa matéria. Falar da morte de Marielle não significa esquecer de Valéria, Luciana e por aí vai. Eu queria que você falasse um pouco desse artigo. O que
Vamos
motivou
lá.
você a fazer esse artigo e qual é o conteúdo dele?
Olha, ontem, lá no blog, eu publiquei 2 artigos sobre a morte de Marielle. Marielle. Deixa eu falar igual a Bolsonaro agora, viu, Mariela? 2 artigos sobre os 2 anos da morte de Mariela, de Marielle. Um, da Plúvia Oliveira, que foi presidente do DCE da UERN. Se você puder baixar aí um pouquinho para a gente falar. Ela fala mais em relação à questão da presença da mulher negra no legislativo. E outro do deputado estadual Sandro Pimentel. São 2 artigos. E assim, eu contei por baixo, ontem e hoje pela manhã, mais de 20 comentários a respeito do caso de Marielle. E esses 20 comentários que eu marquei aqui na minha cabeça, eles tratam justamente de por que falar dela? Por que não fala do caso de Valéria? Ah, mas e Valéria? Valéria não foi o caso, porque você não fala de Valéria. Qual a importância que essa mulher tem aqui para Mossoró? Tem outros assuntos mais importantes. Alguns comentários assim de um show de falta de empatia. Quem disse que eu só tenho leitor de esquerda precisa acompanhar os comentários no Facebook. Eu acho que eu tenho mais leitores de direita, inclusive. Antes são os que aparecem mais para comentar os textos que eu publico, os meus textos e os textos de terceiros que eu publico aos domingos. Todo domingo, inclusive você de direita, se tiver um artigo, conseguir produzir algo, escrever algo que você queira opinar, manda até a sexta-feira às 19 horas que eu publico o seu artigo nos domingos. Nos domingos eu tiro folga, não escrevo para, né, raramente eu escrevo no domingo. Minha mulher não me proibiu de escrever aos domingos, então, como eu sou um marido obediente, eu não escrevo aos domingos. Então, se você tiver um texto, alguma coisa, alguma ideia, algum contraponto sobre algo que eu publiquei ao longo da semana, manda que a gente democraticamente publica. A gente está aqui para isso. Então, o que é que eu pensei? As pessoas não estão entendendo as coisas. Primeiro, eu já publiquei vários textos sobre o caso de Valéria. Eu sou indignado com a impunidade da morte de Valéria. Agora, o que me chama a atenção, William, todo mundo fala, o caso de Valéria completou 3 anos em setembro. É um caso revoltante. Mas também tem um caso, o feminicídio, escancarado, claramente feminicídio. O caso de Valéria não está comprovado ainda se foi exatamente um feminicídio. Mas o caso de Luciana Sartori, ela foi assassinada no Natal de 2017. Ela completou 2 anos também do assassinato dela. Claramente feminicídio, o assassinato com requintes de crueldade. E por que que eu digo que um caso é feminicídio e o outro não? Porque no caso de Valéria, me parece um assassinato comum. Um assassinato comum. Mas o caso de Valéria, pelo ódio da pessoa demonstrado na forma como a matou, os olhos dela foram arrancados, ela foi mutilada. Então, assim, era uma coisa de quem estava com muito ódio. Então, nesse caso aí, indica fortemente característica de feminicídio. Não que o de Valéria não seja, mas não há ainda certeza, não há um indício. Os dois casos estão impunes. Mas o curioso é que ninguém fala no caso de Luciana Sartori, essas mesmas pessoas, que talvez porque o caso de Luciana Sartori indique claramente que é feminicídio. E geralmente essas cobranças, essas reações que eu vejo nas redes sociais, é por parte de homens. Homens bolsonaristas. Então, eles querem falar de Valéria, mas não falam de Luciana Sartori. Alguns fingem que não teve esse caso. Eu sou indignado com os dois homicídios. Com o de Luciana e com o de Valéria. Eu sempre abordo. E, olha, gente que chega e diz assim, mas você não escreve? Escreve, procure. Agora, qual é o problema? Nós temos uma parte dos leitores, são leitores de manchetes. E a gente tem que parar de ler manchetes, gente. Vamos clicar, vamos ler. Ah, eu acho que você não escreve sobre isso. Vai lá no busca, no mecanismo de busca do blog e olha se realmente não escreveu sobre isso para depois falar. Não, as pessoas chegam lá e jogam qualquer coisa apenas para lacrar. Ninguém está se importando com a família de Valéria, com a dor da família dela. Ninguém está se importando com a dor de Luciana Sartori, até porque também da família de Luciana Sartori, até porque ninguém fala no assunto, né? Um assunto bem esquecido. Que ninguém parece se importar. Acho que eu sou o único jornalista da cidade que de vez em quando resgata a história. Ninguém está se importando com isso. Sabe o que eles estão se importando? Em lacrar nas redes sociais para que não se fale do caso de Marielle. Então, eu fiz um editorial, escrevi um editorial no blog, do blog, explicando isso, que as pessoas precisam entender qual é a simbologia de cada crime desses. O caso de Valéria ainda não se sabe se foi feminicídio. O caso de Luciana Sartori está muito claro que foi feminicídio. O caso da morte de Marielle Franco tem fortes características de crime político. Então, cada assunto é diferente. Cada assunto tem um tipo de repercussão.
Ninguém
consegue raciocinar direito.
E a motivação no caso Marielle, como você colocou, Bruno, é político a ponto dos homens bolsonaristas comentar sobre isso. Eles comentam porque eles sabem que foi uma morte política, uma morte encomendada. Há fortes relações também do bolsonarismo nessa história. Todas as conexões estão caminhando para isso. E, evidentemente, que a revolta do caso Marielle por parte desse pessoal bolsonarista não é porque eles querem que se faça justiça com as outras mulheres. Não, não é isso. É porque o caso Marielle realmente é um fator político que incomoda todos os dias o clã Bolsonaro e também os bolsonaristas de modo geral. Ô, Bruno...
Pois é, os bolsonaristas compram a briga do presidente.
Exatamente. Na verdade, é um moralismo sem moral de quem quer simplesmente, como você falou, lacrar nas redes sociais, mas não tem um mínimo de empatia, nem por caso Marielle, nem pelos demais casos que você colocou no seu artigo. É pura encenação, puro jogo de cena, simplesmente para tentar passar o pano nas questões que envolvem o clã Bolsonaro, que está preocupado com isso. E todo mundo sabe disso, todo mundo sabe como as investigações estão caminhando. Né?
William, tem outro assunto do final de semana que é importante a gente comentar,
sim,
que foi a fake news grosseira que o blog Território Livre publicou na Tribuna do Norte. Primeiro,
a privatização,
quero deixar bem claro aqui que eu respeito muito o trabalho de Laurita Arruda, do pai dela, Cassiano Arruda. Eu respeito muito o trabalho deles. Eu acho que houve um equívoco aí no seguinte ponto. O blog Território Livre é um blog jornalístico, um blog que eu respeito, certo? Quando você vai tratar... Eles alegam, para quem não entendeu ainda, eles publicaram um decreto fake do governo, que inclusive fala em privatização da UEM, uma série de maluquices que estava circulando nas redes sociais. Eles quiseram, eles publicaram às 5 da manhã na Tribuna do Norte e deixaram. Durante 8 horas houve uma confusão. De domingo acordo mais tarde, eu acordei mais ou menos meio-dia ontem, e quando eu acordei, que eu peguei o celular, já estava um monte de gente já compartilhando, o pau estava truando para cima da tribuna. Quem publicou foi Domício Arruda, que é tio de Laurita, ele participa lá da confecção do blog. Domício, para quem não sabe, ele foi secretário estadual de saúde no governo de Rosalba, e ele deu uma entrevista em 2012 a Michele Rincon, no início de 2012. Ele se propôs no Bom Dia Brasil a dar uma aula de jornalismo a Michele Rincon. Michele Rincon, por 10 anos, ela foi repórter de rede da Globo. Ela não era só da InterTV, ela era da InterTV e da Globo. Qualquer matéria nacional sobre o Rio Grande do Norte seria feita por Michele Rincon, como hoje é feita por Emily Vigílio ou Lídia Patti. E aí, meu amigo, o mundo caiu, porque pegou super mal. Michele Rincon é um profissional que quase todo mundo no estado admira. Pegou super mal para ele. E a aula de jornalismo que Michele Rincon foi dada 2 meses depois. 1º de maio, crise no Valfredo Gurgel. Michele Rincon, repórter de rede, vai fazer matéria para o Jornal Nacional. Nota retorno. O secretário Domício Arruda foi procurado e disse que não daria entrevista porque era feriado. No outro dia, Domício Arruda estava demitido do cargo de secretário estadual de saúde de Rosalba. Olha, Domício que publicou isso aí. Ele que um dia quis dar aula de jornalismo para Michele Rincon, publicou esse decreto fake. O pessoal do Território Livre, às 13h05, ou seja, 8 horas após a postagem, alegou que era uma brincadeira, era uma tentativa de fazer humor e ironia. Eles atualizaram às 13h25 e diz: o texto abaixo contém ironia e humor. O conteúdo é exclusivamente responsabilidade do Território Livre. Ponto. Olha, quando você tem um blog que se propõe a fazer jornalismo sério, se você vai botar qualquer coisa que envolva humor, você tem que alertar antes. Por quê? Não culpe os leitores. Se o cara leu e entendeu aquilo como coisa séria, é porque o perfil do seu blog é o símbolo que existe em torno da sua página. Então, embora... se a pessoa leu e achou que era sério... Oi?
Não, embora tenha sido publicado num blog na Tribuna do Norte, né, todas as críticas foram para a Tribuna do Norte, a Tribuna do Norte depois ela emitiu uma nota dizendo que não tem responsabilidade sobre o conteúdo dos blogs, inclusive esse material não foi reproduzido nas redes sociais ou nos perfis jornalísticos da Tribuna.
Mas ainda assim a Tribuna teve a grandeza de se desculpar.
Sim, ela emitiu uma nota, inclusive eu estou com ela aqui.
Emitiu uma nota, teve a grandeza de se desculpar. Olha, é difícil você brincar com assuntos como privatização da UEM, coronavírus, que é um negócio que está gerando muita preocupação. Você, quando vai tratar do negócio, se você não está escrevendo no Sensacionalista, em Joselito Miller e outros sites de humor, você tem que alertar as pessoas que aquilo ali contém humor e ironia antes. Não depois do estrago feito. Tem que ter sido feito antes, para as pessoas saberem. Olha, eu estou lendo um negócio de humor, uma ironia. Porque as pessoas, quando vão ler ali, elas levam ipsis literis, elas levam ao pé da letra. E olha que nem todo mundo lê, viu? Tem gente que fica só na manchete. A maioria, aliás, fica só na manchete. Então, gente, eu não quero condenar aqui o trabalho de ninguém. Eu já errei, já dei barrigada, eu não sou perfeito, eu sou falível, mas quando eu erro, eu me desculpo, eu assumo meus erros, A tribuna está de parabéns. A tribuna fez o que tem que fazer. Emitiu a nota, pediu desculpas aos seus leitores. E não dá para brincar com essa história de coronavírus. E a tribuna fez o que deveria fazer. Pedir desculpas. Não adianta culpar o leitor se ele não entendeu que era ironia. Porque eu entendi que era ironia. Antes da atualização, deles botaram aqui. Quando eu li, eu disse, ah, isso aqui é ironia pura. Ironia fina. Agora, nem todo mundo consegue entender que aquilo ali é uma ironia. Então, você tem que avisar para as pessoas que aquilo ali é uma ironia, que aquilo ali é um humor, que é uma brincadeira. Agora, é difícil você, quando você faz jornalismo sério, você botar humor no meio. Você tem que ser muito bem calculado. Eu estou passível também cometer um erro desses lá na frente. Mas as pessoas têm que entender que aquilo ali é humor. Quando você bota no blog, é diferente. É muito diferente para ele quando você bota nas redes sociais. E ainda assim, nesse caso, eu faria um alerta de humor. Que era humor e que era ironia.
Enfim, aproveitando aí...
Era sobre isso que eu queria também falar, que eu acho que é um assunto que foi bem pertinente no final de semana.
Não, exatamente. Esse assunto foi bastante comentado. Como está sendo muito comentado e como a situação está se agravando, e foi o tema principal da mídia, hoje e também no fim de semana, que é o coronavírus. Eu estou compartilhando aqui material no site do Nosso Hoje, dizendo: governo edita decreto de prevenção ao novo coronavírus. O decreto resguarda também portador de doenças respiratórias crônicas devidamente comprovadas por atestado mediante gestantes, servidores que tenham filhos com idade inferior a um ano ou maior de 60 anos. Para esse público, se atualizar, precisa atividade fora do seu local de trabalho em suas residências. Na UERN também houve mudanças. A UERN suspende aulas presenciais e orienta uso de sistemas online para encerramento do semestre, diz o portal do Oeste, do Magno Alves. Esse final de semana também foi da marcha golpista contra o Congresso e contra o STF, patrocinada aí pelos bolsonaristas e que também teve a participação do Bolsonaro. A participação do Bolsonaro foi bastante criticada, inclusive, eu vou compartilhar aqui essa capa da Folha de São Paulo de hoje, foi bastante criticada pelo fato de ele ignorar o coronavírus e ir aos atos contra o Congresso e o STF. Inclusive, já há um movimento, Bruno, no Congresso, de isolamento do Bolsonaro, porque ele não só foi para o protesto, um protesto que não era protesto em prol do governo dele, era um protesto contra o Congresso e o STF, inclusive com faixas pedindo fechamento, pedindo para que ele, o próprio Bolsonaro, agisse contra o Congresso, fechasse o Congresso, como se ele tivesse esse poder. E ele deu uma entrevista, Bruno, na Band, dizendo assim, que não pode o chefe do Poder Executivo viver ameaçado o tempo todo. Aí a manchete da Folha de São Paulo é: Bolsonaro disse que não pode ser ameaçado e seria um golpe isolar o presidente. Aí tem, logo abaixo na matéria, tem a foto de Bolsonaro nas manifestações, ignorando o coronavírus. Ele ainda não recebeu o resultado, segunda, né, a contraprova dos exames que ele fez, não recebeu ainda, mas mesmo assim ele foi. E aqui embaixo, Bruno, essa foto aqui que chama bem a atenção e explica mais ou menos qual foi o mote dos protestos. Esse bolsonarista aqui segurando um cartaz: basta, fecha tudo, presidente. Houve protesto aqui em Mossoró, né? Pequeno. Todos ficaram debaixo de um pé de árvore. como dizia meus colegas antigamente, debaixo de uma árvore lá, um pé de pau, um pé de planta. Ali na praça do teatro. Também ignoraram o coronavírus e foram. Bruno, essa ação do presidente também diz muita coisa. Não só com relação ao coronavírus, mas também com relação a essa relação com o Congresso, que realmente está muito pesada, né?
A relação está ruim porque Bolsonaro torna ela ruim. Não há nenhum tipo de institucionalidade, que há uma guerra. O presidente vai, convoca, incentiva esse protesto, esse protesto a favor do governo, protesto com viés claramente golpista. Fechar o Congresso é golpe, fechar a STF é golpe. Um protesto com viés claramente golpista, claramente autoritário, um protesto feito pela base raiz do bolsonarismo. Ali é o bolsonarismo raiz mesmo.
Isso.
É aqueles 10, 12% e vai estar com o presidente, custa o que custar. É, não é... Então, assim, tá muito... O protesto, para mim, foi fracasso. Bolsonaro Day foi um fracasso, agora o Corona Fest foi um sucesso. Porque o vírus transmite muito rápido. Então, o Bolsonaro, ele acabou desautorizando um dos melhores, talvez, junto com o Tarcísio Freitas, o melhor ministro que ele tem, que é o Mandetta.
Isso.
É um dos poucos ministros que se salva nesse governo, junto com o Tarcísio, Freitas, é o Mandetta. Então, ele desautorizou talvez o melhor dos seus ministros, o mais preparado para a função, que é o Mandetta. E Mandetta vem dando show nessa história do coronavírus, uma série de atitudes decentes, corretas, de preocupação com a saúde pública. Aí Bolsonaro vai lá e desfaz tudo que o ministro fez.
E ainda diz isso.
É um desastre.
E ainda
é um desastre para o presidente.
Viu, Bruno? E ainda faz uma declaração, além disso que você colocou aí, de não seguir as recomendações do ministro Mandetta. Bolsonaro, após 6.513 mortes, Bolsonaro diz que crise do coronavírus não é isso tudo que diz. Isso aqui não é uma matéria requentada daquele outro episódio, não. Isso aqui foi dito agora. Isso aí na Folha de São Paulo de hoje, inclusive.
Pois é. Inclusive, Rafael Duarte, eu vou mandar um link aqui para você botar aí no sistema, para o povo ver a manchete. Rafael Duarte acabou de mandar uma notícia aqui, da Agência Sabe Mais, que jornalistas foram agredidos em Natal.
Ah.
Se você puder botar aí para a gente ler a matéria
Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui na Agência Saiba Mais. Foram agredidos por quê, Bruno?
Ah, eu já mandei o link para você aí no Zap.
Mandou?
Não sei, eu queria que você bota aí para a gente ler e comentar.
Sim, vamos lá.
Aqui, jornalistas da Tribuna do Norte e TV Tropical foram agredidos por manifestantes para Bolsonaro durante o protesto de pouco mais de 500 pessoas em Natal. Os repórteres Bruno Silva, da Tribuna, e Ranilson Oliveira, da TV Tropical, tentaram registrar a agressão de bolsonaristas a um motorista no local quando passaram a ser alvo de alguns manifestantes. Os dois foram xingados e empurrados. Durante o protesto, manifestantes pediram o fechamento do Supremo Tribunal Federal, do Congresso, criticaram políticos como Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre e defenderam o presidente da República, Jair Bolsonaro. O sindicato de jornalistas emitiu uma nota de repúdio, está aqui a nota do Sindjorn, se você puder botar aí. Está aí.
Aqui é a matéria.
Olha, seja de esquerda ou de direita, todas as pessoas com perfil autoritário geralmente tendem a agredir jornalistas em redes sociais e em eventos públicos. Eu confesso, William, que eu tenho evitado certos eventos há algum tempo já, por sofrer agressões. Eu passei a ter mais cuidado onde eu ando desde 2012, quando militantes de Cláudia Regina me agrediram com palavras, até da saída da TCM até a entrada do carro. Teve gente que foi me gritando no meu ouvido até a hora que eu entrei no carro. Então, assim, eu tive um pouco de medo, era muita gente vindo para cima de mim. Então, desde então, eu tenho tomado algumas precauções, evitado cobrir certos eventos pessoal com a minha pessoa presente. Eu tenho tido esses cuidados para me preservar fisicamente. Eu não vou dizer a vocês que eu nunca sofri ameaça, porque eu nunca sofri. Mas já teve essas situações que eu sei que podem ocorrer em certos eventos, algumas provocações. Eu também me conheço, sei do meu temperamento. Então, eu prefiro evitar certos ambientes para não ter confusão. Não iria cobrir a agenda de Bolsonaro, embora até tenha tentado me credenciar, estava na dúvida se ia ou não. Dependia também de troca de horário lá na UERN. Então, assim, eu já tinha decidido não ir na reta final, mas por via das dúvidas me credenciei, caso desse certo, eu ia. Mas eu estava um pouco de receio, porque é uma galera muito agressiva. Olha, tem idiotas e gente agressiva dos dois lados. Mas o bolsonarismo é insuperável. nesse aspecto, eles têm muito mais gente agressiva, muito mais gente disposta a bater em jornalista. Então, eu fico muito, com muito receio. É, eu costumo tomar esses cuidados. E lamento aí pelo que aconteceu com os colegas. Isso já aconteceu também contra jornalistas da Globo em manifestações de esquerda. Não posso chegar aqui e passar pano. Teve sim. E é uma característica... Os radicais, de lado a lado, eles se cruzam na imbecilidade, na violência.
Isso aí. Então, vamos encerrar por hoje, Bruno.
Vamos ficando por aqui. O programa é bem movimentado, muitos assuntos. E agradecer. Se você gostou do programa, dedinho para cima. Se não gostou, dedinho para baixo. Comente, curta, compartilhe e não deixe de ativar o sininho e se inscrever no canal da Agência Moscou. Já temos 524 inscritos, já atingimos aí 50% da média. Vamos ver aí se a gente encerra essa semana ultrapassando a marca de 600 inscritos. Conto com vocês para que a gente possa fazer esse programa vir e fazer história no jornalismo local.
É isso mesmo, vamos apoiar o Jornalismo pela Democracia. O Bruno deu o recado. Se inscreva no canal, que vocês também vão concorrer a livros, 5 livros, que está lá no nosso canal no Instagram, @ Agência Moscou. Então, até amanhã. Está mostrando os livros aí, os 5 livros. E a gente fica por aqui. Amanhã voltamos com mais matérias, mais discussões sobre os meios de comunicação e sobre a política. Até amanhã.
Valeu!